This is an SBS radio podcast.
Olá, pessoal. Começando agora aqui na Rádio SBS com os nossos convidados especiais de hoje, que são os professores e pesquisadores da Universidade de Sydney, brasileiros de Minas Gerais, o Paulo Ferreira e a Manuela Ferreira. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, Beatriz.
Bem-vindo aqui à Rádio SBS.
O prazer é nosso.
E Manuela também, bem-vinda.
Muito obrigada, Beatriz.
Fisioterapeutas trabalhando com, enfim, medicina esportiva, né?
Foi um pouco como começou, né, na época de mestrado nosso, mas a área de atuação nossa hoje principal é de dor nas costas, de dor lombar.
Isso, então vamos saber aí o que que professor Paulo Ferreira, vocês são de Belo Horizonte, né?
Sim, nós somos de Belo Horizonte, estudamos na UFMG, eu fui professor da UFMG, a Manuela vai falar um pouco, ela foi professora da PUC e hoje nós somos professores aqui da Universidade de Sydney.
Já há quanto tempo na Austrália?
10 anos já na Austrália.
10 anos de Austrália. Eu acho que eu vou começar perguntando de dor nas costas, qual é exatamente a área que o senhor atua, professor Paulo, em relação à dor nas costas?
Bom, dor nas costas, quem não tem, vai ter, né, Beatriz? Essa que é a verdade, né? Prevalência, assim, a gente estima que 80% da população deve ter dor nas costas em algum momento da vida. E algumas pessoas acabam ficando muito crônicas, né, e incapacitadas, e outras recuperam muito bem. A grande maioria das dores nas costas são benignas, né? Elas nem precisam de uma intervenção muito séria, nem precisam de cirurgia, nem medicamento. Mas algumas pessoas acabam ficando crônicas e essas pessoas a gente precisa de um pouco mais de atenção.
E, Manuela, qual é a sua área de dedicação?
Sim,
mais
então,
específica?
Eu me formei em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, mas aqui eu trabalho na escola de medicina, então eu trabalho no Royal North Shore Hospital como pesquisadora. A minha área principal...
O Royal North Shore Hospital, que
sim,
é aqui 3 quadras
aqui do lado,
desse
lado, sim.
Aqui
sim,
do ladinho.
A minha área principal de atuação é diminuir o tipo de tratamento que é desnecessário para dor lombar. Então, eu faço muita pesquisa com medicamento para dor lombar, para checar se os diversos medicamentos funcionam ou não, se eles geram benefícios ou não, e também um pouco em relação à cirurgia. Então, a gente sabe que a cirurgia para dor lombar tem crescido cada vez mais, né? O número de cirurgias para dor lombar tem crescido cada vez mais, mas existe muito pouca evidência que comprova realmente o benefício da cirurgia em geral.
Que interessante que você está falando disso, porque eu criando minhas filhas aqui na Austrália, falando com os amigos também, que quebraram o braço, foram ao hospital, tiveram problemas, nós temos a impressão de que há uma preferência por cirurgia, por colocar placas e pinos, ao invés de esperar o corpo se recuperar. Inclusive, eu tenho casos, conheço pessoas que negaram a permissão de fazer a cirurgia e a criança, o filho, se recuperou sem a necessidade de cirurgia. Você acha que está se fazendo cirurgia em demasia?
Para a coluna lombar, sim. Eu não posso te falar para as outras patologias. Para a coluna lombar, sim. E isso pode estar relacionado com o acesso, né? O acesso à saúde aqui na Austrália é muito mais alto. Isso também está relacionado com a tecnologia muito avançada. Então, as cirurgias elas têm ficado cada vez menos invasivas, elas têm sido cada vez menos associadas com complicações. Existe um certo pensamento que elas são eficazes, porque elas são mais seguras. Mas isso não é necessariamente verdade. A gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa comparar, por exemplo, a cirurgia com nenhum tratamento ou com o placebo, para ver se realmente o efeito que ela proporciona é um efeito acima do placebo, é um efeito da cirurgia.
E vocês trabalham em laboratórios de pesquisa? Vocês fazem testes exatamente? Em que você está trabalhando agora?
Então, a gente trabalha em laboratórios de pesquisa clínica, né? Não são aqueles laboratórios com jaleco e com rato. Eu fiz meu mestrado nessa área, mas o doutorado não.
A gente imagina,
assim,
né?
Não, não. Então, a gente trabalha em hospital, por exemplo, porque a gente entrevista paciente. O dia a dia é atrás de um computador e correndo de uma reunião a outra. Desde que vim para a Austrália, eu só trabalhei com pesquisa. Eu não dou aula. A não ser para pós-graduação, mas para graduação eu não dou aula.
E, Paulo, qual é a pesquisa que você está trabalhando no momento?
A minha pesquisa, Beatriz, é mais associada na busca de estilos de vida, de saúde, que diminuem a incidência de dor lombar, né? Então, grande parte dos meus estudos tem a ver com atividade física, que tipo de atividade física que previne dor lombar, que tipo de atividade física que causa dor lombar, se as pessoas dormirem bem ou dormirem mal, se isso afeta o sentimento de dor que elas têm, a variação de dor que elas têm durante o dia, se o uso de fumo ou a bebida alcoólica, se isso afeta a percepção de dor ou não. Então, tudo que está ao redor de estilos de vida, fatores associados ao estilo de vida e de que forma que isso interfere no curso da doença é o foco da minha pesquisa.
Como você falou, quem não teve dor nas costas vai ter, né?
É
um problema, nós sabemos que é um problema bastante sério, né, da população em geral. E, recentemente, o governo proibiu a venda de codeína, não é? E nós sabemos que as pessoas se automedicam, e especialmente para dor nas costas, tomam panadeína. Ou... Como é que fica essa agora os Nurofens sem a codeína? Como é que essas pessoas estão resolvendo o problema da dor? E qual é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que é importante as pessoas saberem que existem outras alternativas para você controlar a dor, que não seja necessariamente um medicamento. Né?
Que a longo prazo também não faz bem,
não,
né?
Tem eficácia a longo prazo.
A
longo prazo
ela
não.
Perde a força.
A curto prazo tem alguma eficácia, né? Mas a longo prazo a eficácia é muito questionável.
O corpo se habitua.
E as pessoas às vezes se esquecem que existem outras formas, né, de você controlar a dor, né? Existem alguns estudos mostrando que meditação, por exemplo, ajuda no controle da dor. Existem vários estudos mostrando
meditação.
Porque
a tensão também pode, o estresse pode causar dor.
Sem dúvida. O que você puder fazer que te distrai um pouco da dor, que faça você lidar um pouco melhor com a dor, é válido, né? Uma boa caminhada, níveis apropriados de atividade física, as pessoas se engajarem em atividades de socialização, interagirem com amigos, com família, são todos aspectos que as pessoas às vezes não pensam na hora de controlar a dor, né? Então existem alternativas que não seja necessariamente o medicamento.
Olha, mas que interessante isso da meditação. Quais são as maiores causas de dor? Dor lombar é aqui na parte inferior.
Isso, quase chegando na pélvis aqui, né? No
quadril. A cintura e da cintura para baixo aqui,
isso,
né?
Isso.
Então, quais são as principais causas da dor lombar? Por que as pessoas têm?
Existem várias causas para dor lombar, a Manuela vai me completar também. Possivelmente a que é mais consistente com dor nas costas é a atividade física, ou o excesso ou a falta de atividade física. Algumas formas de atividade física que as pessoas se engajam, que são frequentes, do tipo torcer muito a coluna constantemente, trabalhadores que estão constantemente carregando peso, torcendo a coluna, inclinando para frente, rodando, a gente sabe que isso aumenta muito a incidência de dor lombar. E a gente tem alguma evidência mostrando também que as pessoas que são muito sedentárias também têm mais chance de desenvolver dor de coluna. É possivelmente o principal fator de risco, mas outros também aumentam o risco. A qualidade do sono, por exemplo, a gente sabe que aumenta o risco de dor lombar. A genética da pessoa
qualidade
aumenta.
Qualidade do sono, por
quem
exemplo...
Quem dorme mal tem mais chance de desenvolver dor de coluna.
Dorme mal no sentido de dormir poucas horas ou na posição de dormir?
Pessoas que dormem pouco e que amanhecem no outro dia com a sensação de não ter repousado durante o sono. Sentem sono durante o dia, sentem falta de energia. Isso é a principal indicação de como a pessoa não está dormindo bem e isso tem associação com dor de coluna.
Pessoas falam, por exemplo, muita gente dorme de barriga para baixo, né? No estômago, a barriga para na cama. E existe uma posição ideal para dormir?
Eu acho que não. Não existe nenhuma evidência forte mostrando que existe uma posição ideal para você dormir, ou mesmo durante o dia, ou mesmo até para sentar. As pessoas falam muito que você tem que sentar dessa forma, etc. O que a gente sabe é que a coluna não gosta de uma posição fixa. Então, qualquer posição que você ficar, se ela for mantida muito tempo, ela vai ser maléfica para a coluna. Né? Então, se você sentar ereto o tempo inteiro, você vai ter dor lombar por causa disso. Então...
Mas isso são novas descobertas também, porque a postura tem sido muito, muito falada em gerações e gerações, né? Qual é o pai e a mãe que não diz
isso
pro filho?
Isso é um problema.
Sente-se assim, fique reto, ombros para trás.
E isso é um problema. As pessoas desenvolvem dor nas costas por ficar numa postura excessivamente ereta. O ideal é que as pessoas variem a posição, levante com frequência, andem, né? Se elas trabalham num escritório, numa mesa, que elas tenham pausas frequentes, levantam, e que, se possível, coloquem um pouco de atividade física no meio do dia, saem para fazer uma caminhada no almoço, etc.
Manuela, um pouco da história de vocês, por que vocês vieram para a Austrália?
Bom, a gente veio da primeira vez para fazer o nosso doutorado aqui, na Universidade de Sydney. Foi quando a gente teve a nossa primeira filha, a Gabriela. a gente voltou para o Brasil e depois de um tempo a gente resolveu voltar para cá para a gente reassumir a nossa carreira como pesquisadores. E a gente está aqui há 10 anos.
Ficando.
Ficando. Da segunda vez a gente trouxe a nossa segunda filha, Isadora. E as duas, agora Austrália é casa para elas amam aqui.
Só uma última pergunta, bem rapidinho. É grande a diferença dos avanços nessa área no Brasil e na Austrália? Porque a Austrália é um país do esporte, né? Nós sabemos, né?
Sim.
Muito desenvolvido. Sim. Cirurgias do joelho, problemas, sim, tudo da medicina esportiva, né?
A Austrália tem um contingente de pesquisadores na área de coluna muito forte e é reconhecido mundialmente. O Brasil também tem feito muita coisa, mas a Austrália tem liderado.
Você concorda, Paulo Ferreira?
Eu concordo, mas existem bons estudos vindo,
sim,
do Brasil também,
muito,
né?
Sim,
alguns também ensaios de estudos.
Nós agradecemos aqui Paulo Ferreira e a Manuela Ferreira.
SBS. 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 SBS.